Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders.
E aqui comigo, Juan Xin, responsável pelas nossas estratégias de multimercado e renda fixa na Schroders, para, como de praxe, a gente falar um pouco sobre o que de principal aconteceu nos mercados do mês de março e falar um pouquinho também sobre o nosso posicionamento aqui nas estratégias da casa. Huang, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Flash Talks. Queria começar a nossa conversa hoje falando um pouquinho sobre o mercado no mês de março. É um mercado que foi marcado por divergências, né, macroeconômicas aí nos principais blocos, né, Estados Unidos, Europa, e trazendo aqui para a nossa realidade no Brasil. Acho que seria legal ouvir de você um pouquinho sobre o que de principal aconteceu e guiou os principais movimentos, tanto dos ativos de risco lá fora. A gente também viu divergências na performance, né? As bolsas lá fora andaram de uma forma bem mais positiva do que a nossa bolsa aqui também. A gente viu o dólar também acabou se apreciando contra o real, ou seja, um mundo bastante distinto do seu ponto de vista de expectativas e de desempenhos, né? Comenta um pouquinho para a gente, bem-vindo mais uma vez.
Legal, obrigado, Fernando, obrigado pelo convite. Bom, e como você bem colocou, né, eu acho que fazendo um retrospecto do que aconteceu de mais relevante no mês passado, eu acho que o principal ponto, como você colocou, foi realmente a divergência, né, entre os dados macroeconômicos que a gente viu nas principais economias e, por consequência, também na expectativa sobre a política monetária, né? Então, começando pelos Estados Unidos, a gente viu que ele continuou mostrando dados de atividade, de inflação mais resilientes. E com isso a gente viu nos Estados Unidos basicamente uma continuação daquele processo que a gente tem visto desde o começo do ano, onde por conta desses dados mais resilientes o mercado continua não só a postergar, né, um eventual início do ciclo, como ele vem de uma certa forma reduzindo a magnitude desse ciclo, né? Ou seja, isso traz junto com isso obviamente juros mais altos, né, nos Estados Unidos. E por tabela também, né, um dólar mais forte, assim, de uma forma geral. E aí, por outro lado, né, quando a gente fala um pouco dos outros principais blocos, né, principalmente a zona do euro e em menor grau, né, economias como o Reino Unido, a Suíça, a gente viu que lá a gente tem visto um cenário um pouco mais benigno em termos de política monetária. A gente tem visto que os dados de atividade continuam mostrando uma desaceleração, os dados de inflação idem. E isso, né, tem permitido a esses bancos centrais, né, tanto o ECB quanto o BOE, sinalizarem que eles estão mais próximos ao afrouxamento monetário. E nesse sentido a gente viu até o Banco da Suíça sendo o primeiro banco central de país desenvolvido a iniciar um ciclo de corte de juros, que foi até uma pequena surpresa, né, em relação às expectativas do mercado. Então acho que, como você colocou de novo, né, existe essa divergência. E aí, já entrando um pouco no mercado local, né, o que a gente tem visto é um cenário de uma certa forma similar aos Estados Unidos, né, onde aqui os dados de atividade, né, de emprego e de inflação têm mostrado uma resiliência maior. E por conta disso, né, a gente viu no último comunicado do Copom, quanto na própria ata e nos comentários, né, que o Banco Central fez após a decisão, uma preocupação maior, né, não só com esses dados de atividade e inflação um pouco mais resilientes, mas também, eventualmente, um potencial impacto dessa postergação do ciclo de afrouxamento nos Estados Unidos. Então, acho que um conjunto de fatores que levou o nosso Banco Central a adotar uma postura mais conservadora, e isso a gente também viu refletido aí nos ativos locais, né? Ou seja, tanto na curva de juros quanto na própria bolsa e na moeda.
Beleza, Huang. Fala um pouquinho de posicionamento, né? Até dado o cenário que você comentou e os movimentos recentes, houve espaço para vocês fazerem ajustes de posição, tanto nos books principais, né, de taxa de juros, moedas e renda variável? Como é que está agora?
Eu acho que, assim, o principal ponto, né, que por conta desses acontecimentos recentes, que de uma certa forma foram contra o nosso cenário base de investimentos, né? A gente tem adotado uma postura mais defensiva, né? E aí a gente tem procurado focar, vamos dizer assim, o nosso orçamento de risco naquelas estratégias onde a gente tem maior convicção. Então, começando pela parte de juros, né? A gente não fez mudanças significativas. A gente acredita que mesmo num cenário eventual onde o Banco Central tenha que eventualmente encerrar o ciclo, talvez num nível um pouco mais alto, ou eventualmente desacelerar esse ciclo, a gente continua achando que tem prêmio na curva de juros, principalmente na parte de juros reais, mas também em menor grau nos juros prefixados. Na parte de moedas, a gente continua adotando uma visão construtiva do real, não contra o dólar necessariamente, mas frente a outras moedas, né, via crosses, mas o que a gente fez por conta desses acontecimentos, a gente preferiu trocar parte dessa exposição por estrutura via opções, até para aproveitar que nesse cenário de baixa volatilidade, o preço dessas estruturas, elas estão se encontra relativamente barata, né, ou seja, a volatilidade implícita aí contra barata, a gente achou interessante, por conta disso, trocar parte dessa exposição por estrutura de opções. E aí a única coisa também que na parte de bolsa, né, por conta desse cenário, de uma certa forma, menos atrativo, né, ou menos positivo para a bolsa, a gente decidiu, pelo menos por hora, encerrar aquela posição tática comprada que a gente tinha, né? A gente continua, de uma certa forma, do ponto de vista de valuation, continua achando a bolsa atrativa, mas acho que a gente precisa ver um pouco, vamos dizer assim, alguns triggers, né? Seja uma volta desse movimento de afrouxamento monetário, né? Se eventualmente o mercado voltar a precificar o Fed iniciando esse ciclo, para a gente ver se vale a pena voltar com essa posição. Então a gente tem preferido, pelo menos por enquanto, como eu comentei, né, concentrar o nosso orçamento de risco naquelas posições que a gente tem maior convicção.
Então, só para reforçar aqui, a posição que vocês tinham comprado em bolsa era opção via futuro, né? Vocês zeraram isso, então vocês têm zero exposição hoje à renda variável no Brasil. E no câmbio, só para esclarecer, vocês continuam então comprado no real em relação ao euro e continua ainda naquela posição de iene contra algumas moedas, certo?
Isso, a gente está comprado no real contra o euro, a gente também está comprado no real contra o dólar, mas via estrutura de opções. Fora isso, a gente fez alguns crosses, a gente continua com os crosses onde a gente está comprado no iene e vendido numa cesta de moedas, aí, incluindo o franco suíço e o mais recentemente a libra.
Legal, acho que vale ressaltar que mesmo num mês em que as posições do fundo aqui, eu estou me referindo ao Icatu Low Vol, né, um mandato de representatividade grande aqui para casa, embora o cenário tenha ido de encontro ao posicionamento de vocês, o fundo ainda assim conseguiu manter uma performance positiva e preservar bastante retorno. A gente fechou muito em linha com o CDI em termos líquidos, né? Entendo que a contribuição tenha sido variada em relação aos books, né? O book de crédito, imagino, tenha sido um book de contribuição positiva para vocês. Sim, se você puder comentar um pouquinho.
Claro, claro. O book de crédito, ele continua tendo uma contribuição positiva, né, nos últimos meses. Mês passado também continuou esse trend. A única ressalva, né, que a gente tem feito nos nossos comentários, né, que a gente imagina que essa contribuição ela deva se reduzir ao longo dos próximos meses, né, não só por conta dos níveis dos spreads, né, ou seja, a tendência é que esse movimento de fechamento de spread seja cada vez menor daqui em diante, né, o próprio carrego dele já vai sendo reduzido, e aí eventualmente, né, a gente também entende que existe, né, o risco de você ter eventualmente uma correção também nos próximos meses, ele acaba aumentando, né? Então, por conta disso, embora a gente ainda esteja com essa política de aumento gradual da exposição a crédito, a gente tem privilegiado, né, créditos de maior qualidade, com menor duration, mesmo as custas, né, de um spread de um carrego menor, de um eventual fechamento de spread menor, né? Então, a gente tem mantido, vamos dizer assim, aos poucos, uma postura um pouco mais defensiva nessa carteira de crédito.
Sim, deu para entender. Tá claro, é um aumento gradual dessa posição ao longo dos últimos meses, mas com um conservadorismo importante aqui, né? Tá bom, Juan, queria agradecer você mais uma vez pela participação aqui no Flash Talks. Espero falar contigo no próximo mês. Um abraço.
Obrigado, Fernando. Obrigado a todos.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.